CBN, Mundo Conectado.
Oferecimento Genex, um mundo para te conectar.
Estamos de volta com o Estação CBN agora, com o nosso quadro Mundo CBN, Mundo Conectado. A gente vai falar sobre inteligência artificial. Quem já não ouviu falar, né? E a gente vai conversar com o Christian Guerreiro, que é analista de sistemas, e vai explicar pra gente, por exemplo, o que é, Christian, essa tal inteligência artificial.
Assunto complicado, né?
Polêmico também, né?
Com certeza. Né? Bom dia, Tatiana.
Bom dia.
Bom dia, ouvintes da CBN. Um assunto polêmico, mas vamos lá. O que é essa inteligência artificial? Inteligência artificial é uma área da computação no qual foi criada para simular o pensamento humano, para resolver alguns problemas, né? Mas com o pensamento humano e sem a interferência humana. Mas nós precisamos colocar alguns pontos aqui interessantes. Para começar essa conversa, deixa eu te falar. Você sabia que tem inteligência artificial que simula um texto jornalístico e que é difícil da gente distinguir se foi feito por máquina ou se foi feito por uma pessoa?
Se é verdade ou não?
Sim.
Pois é, as fake news, por exemplo, elas são fotos, uma imagem, né? É uma imagem com um texto ali contando uma história que às vezes não é verdadeira.
Não é verdadeiro.
Ou um vídeo.
Atualmente está ficando cada vez mais complicado isso.
A inteligência artificial, nesse caso, né, que você citou.
Não, o que eu estou falando é o seguinte, na hora de produzir um texto jornalístico de algum fato jornalístico mesmo que está acontecendo.
Verdade ou não,
Você já tem hoje uma IA que faz o texto jornalístico e você já não consegue distinguir se esse texto jornalístico foi criado por uma pessoa mesmo ou se foi por uma
pela
máquina.
Pela inteligência.
Então tá ficando cada vez mais evoluído. Aí você deve perguntar assim, o que acabou com o meu emprego?
Então, quase isso,
né? Bom, mas aí a gente tem vários exemplos dessa evolução da inteligência artificial. É bom que a gente tá falando hoje, mas ela já vem de muito tempo atrás, muito tempo.
A gente não viu um Fantástico? Há muito tempo atrás, não tinha? A apresentadora virtual já é um tipo de inteligência artificial.
Sim, sem dúvida.
Só que ela tinha o formato de boneca. A gente via que era uma boneca.
Um robozinho, né? E a gente não achava aquilo tão perigoso.
Meio holograma, mas agora...
Tá mais real.
Tá muito real.
Salgado tá ficando até preocupado, né, Salgado?
É, não sei, assim, eu vou começar... Vou fazer um curso de pintor, né? Porque de repente...
Esse é o ponto. A inteligência artificial vai chegar num nível tão evoluído, mas ele não consegue substituir ainda a mente humana. Tá? É claro que alguém vai dizer assim, poxa, mas boa parte dele vai conseguir fazer sim, mas ainda a criatividade...
Porque ele foi programado para fazer.
A gente vai falar isso aqui rapidinho, daqui a pouquinho, mas eu quero te falar que criatividade ainda não está colocada dentro da máquina. Então a mente humana criativa ainda não pode ser substituída. Mas existem alguns exemplos na indústria que a gente já sabe que isso acontece. A automação, por exemplo, na produção de carros, já está ficando cada vez mais comum. O que a gente chama de chão de fábrica já está cheio de inteligência artificial na produção. Por quê que há essa substituição? Porque perceberam que as máquinas são mais rápidas e mais velozes para a produção, o que diminui também o custo das empresas. Outra que a gente está vendo é a aplicação da IA na questão do GPS. Eu não sei se você usa aqueles aplicativos que tem GPS, que eles usam até a informação que você coloca ali neles, o preço de combustível ou rota que você faz, e ele já sugere a um outro motorista uma rota mais fácil, uma rota menos perigosa. Então isso também traz alguns benefícios para a nossa vida. Tem um outro que eu acho que é surpreendente aí, as pessoas dizem assim, meu Deus, a que nível nós chegamos? A automação de carros. Né? Daqui a pouquinho a gente vai perceber junto, tá vendo como é que as coisas se conectam? Nós estamos falando de 5G, nós estamos falando de internet das coisas, que também vai estar integrado junto com a IA para que a gente tenha, por exemplo, os carros autônomos. E aí daqui a pouquinho o seu carro, você senta lá atrás e o seu carro vai chegar onde você quer, no seu trabalho, para fazer
sozinho.
Na academia, sozinho.
Meu Deus.
Ficando preocupada, né? Ainda tem mais exemplo. Atendimento de usuário. Atendimento de usuário, hoje a gente chega e diz assim, oi, para aquela empresa que você quer fazer alguma reclamação, você quer fazer uma solicitação. Quem te atende?
Uma máquina.
Isso está cada vez mais comum. E às vezes as pessoas não percebem isso. Lá na nossa empresa...
Seja por telefone, seja na empresa física. A gente vai no aeroporto, por exemplo... Hoje ainda posso escolher se era atendida, ficar na fila e ser atendida por alguém ou ir direto na máquina.
É, mas com a interação ainda nesse atendimento do usuário, talvez esse ir na máquina não é tão, tão forte. Mas quando a gente fala de um chat, por exemplo, você está conversando com a máquina. Eu acho interessante, lá na empresa a gente tem alguns exemplos, que às vezes as pessoas brigam com a máquina, né? Xingam, brigam, reclamam fortemente e estão brigando com a máquina.
Depois não tem registro nenhum. Não tem registro nenhum dessa briga, não dá para te reclamar com a máquina. Semana passada eu passei por isso. Eu estava querendo saber sobre uma coisa, a máquina me respondia e o que eu queria ela não respondia, porque normalmente elas são programadas para perguntas que são numeradas, né? Eles te dão ali 1, 2 e 3, e aí tu coloca um. A pergunta, quando tu tens, se não tá ali na programação, tu não vai ter. Então aí o ideal é tu pedir para falar com um atendente. E aí tu espera. Ainda tem isso?
A inteligência artificial já responde?
Já responde.
Já responde.
Já evoluímos a esse ponto. Você coloca algum ponto, por exemplo, que você quer fazer uma pergunta simples, você não precisa mais ter um menuzinho lá, 1, 2, 3. Você pensa assim.
Palavras-chave, né?
Endereço. Endereço. Problemas disso, problema daquilo. Ele já identifica para você e tenta encontrar dentro do banco de dados que ele tem previamente já filtrado, processado, né? Para te dar a melhor resposta possível.
Dependendo da empresa. Então, essa que eu estava vendo, ela ainda é analógica.
Ela ainda não avançou.
Não avançou nessa tecnologia.
Talvez não esteja brincando completamente a IA, mas já tem.
Mas eu queria, me metendo aqui na conversa de vocês, porque daqui a pouco eu tenho pautas do dia, eu queria fazer uma provocação para vocês avaliarem. Porque é o seguinte, antes a gente, nas montadoras aqui do Brasil, não era automatizado. Então, tinha um batalhão de gente ali para fazer a montagem dos carros e tal. E gerava muito emprego mesmo. As montadoras se modernizaram e utilizaram máquinas. Então, reduziu em 60%, 70% a quantidade de profissionais trabalhando. Aí a gente já está, vocês estavam conversando agora sobre atendente, sobre máquinas que atendem em recepção.
Então, fazem cobrança.
Isso diminui o número de pessoas que vão fazer aquele serviço. E aí o ponto, você é contra a tecnologia? Não. Mas ela está avançando muito. E as pessoas e os governos têm que pensar políticas públicas de como essas pessoas vão ser reinseridas no mercado de trabalho para alguma outra coisa. Ou não, Christian?
Sim, sem dúvida. Tem a qualificação dessas pessoas justamente para trabalhar dentro dos setores das áreas que a gente chama computacionais. É claro que a IA sozinha não faz todas as coisas. Ela precisa ter um banco de dados, ela precisa ter alguém que programe, que alimente aquelas informações. E, de qualquer forma, a IA precisa do dia a dia de informações de banco de dados, que a gente vai chamar daqui a pouquinho de Big Data. Eu nunca falei sobre isso no quadro do Mundo Conectado, mas é uma tendência que nós temos hoje no mercado. Porque a grande massa de informações para alimentar esses sistemas computacionais, para que eles tirem o máximo de proveito de maneira estatística, através da probabilidade, né, de informações, para que se dê a melhor decisão para aquele que toma a decisão, né, aquele que é o gestor da informação.
Como é que funciona a inteligência artificial, né? Como é que ela começa?
Como é que ela começa? Começa através de uma experiência. E essa experiência é colocada dentro de um banco de dados, que a gente chama de Big Data.
Foi assim que tudo começou.
É assim que as coisas começam. Não, como começou, não foi bem assim. A história diz que lá no século XX, né, ele criou um mecanismo, tá, para que imitasse o pensamento humano para a resolução de problemas simples. Mas somente na década de 40, um matemático pegou esse algoritmo, vamos falar assim, que é uma pequena programação, e colocou em prática. Mas para quê? Para se detectava ali algumas conversas dos nazistas com códigos secretos. E aí o que foi que eles pegaram esse algoritmo e aplicaram para que se pudesse extrair os códigos secretos nazistas e assim fazer a diferença dentro da guerra para a vitória dos aliados. E existem filmes falando sobre isso, tá? Então, começa dessa forma. Tá? É claro que nós temos aí um bom tempo de aprimoração, porque a gente precisa de um sistema computacional, aquilo que a gente vem conversando aqui nesse quadro, que consiga pegar toda essa massa de dados, de informações, coloque dentro de uma máquina que consiga processar tudo isso Aí lembra que a gente estava falando de computação de nuvens? Uhum. Tá vendo? Tudo espalhado, todos se comunicam e ali há um grande processamento e aí sim se extrai o que é melhor. Tá vendo? É assim que funciona a inteligência artificial. Não é coisa tão simples assim. Substituir a pessoa humana, em alguns momentos, quando se fala só de matemática, dados estatísticos, probabilidade, talvez. Mas ainda, volto a dizer, criatividade ainda não.
Segurança, né? A inteligência artificial é segura?
Sim, é segura, porque usa o que é informação nossa. O que é nosso, é claro, dentro do limite, né, da ética, né, da questão de leis, de regras, ela é segura, né? O problema é que o ser humano aplica mal algumas coisas. Aí nós temos umas questões éticas que precisam ser discutidas e em breve, com certeza, haverá uma discussão ainda o que é crime, o que não vai ser crime no uso da IA. E tem umas informações que eu acho interessante. Essa questão ética, ela já vem sendo falada há algum tempo. Por exemplo, na década de 90, teve uma montadora que fez uma propaganda com a mãe falecida e a filha, que são cantoras. Né, colocaram dentro do carro, foram andar e caiu, parece que num conselho de ética, e tiveram que tirar essa propaganda. Por quê? Porque colocaram a imagem da mãe dela, que já era falecida, junto com ela, cantando junto. Então, tem essas questões éticas que ainda precisam ser realmente definidas. Né? Uhum. Existem outros casos também dessa questão ética, mas eu acho que vai sendo aprimorado com o tempo. Né? É tudo muito novo.
Sim, saudável. Posso
só mais uma. Fica à vontade, seu gato. Mais uma provocação, e Christian. Qual a tua avaliação? Porque a internet, ela está assim. Ela vai se modernizando, vai se evoluindo, vão se criando novas coisas. Lá no Congresso querem regulamentar algumas coisas, inclusive de inteligência artificial, para ter controle sobre o que se faz e o que se produz. Qual a tua avaliação?
Olha. É muito complexo isso também. A gente precisa dizer que hoje, de certa forma, a inteligência artificial, ela já faz um processo de regramento da internet. Por exemplo, você não pode colocar qualquer foto hoje na tua rede social, porque a inteligência artificial que está rodando ali dentro, ela já pega aquilo ali, já faz o processamento e diz assim, ó, isso daqui não pode, ou ela mesmo já bloqueia. Né? Então já temos um processo, eu acho que a própria tecnologia já faz esse processo de regramento. Agora, é bom a gente colocar isso em forma de papel, em forma de lei? Uhum. É, mas por si só, a própria tecnologia anda muito mais rápido do que o legislativo.
É verdade.
Riscos.
Temos riscos, né? À medida que a coisa evolui, a gente, numa conversa até antes daqui do quadro, nós temos uns problemas, né? À medida que a gente evolui e a aplicação começa a ficar cada vez mais popular, existe sempre aquela mente que quer usar para o mal. Né? Simular imagens, simular voz, e isso pode criar um certo problema dentro da sociedade. Né? Então eu vejo um grande risco nessa questão. Hoje talvez a IA não seja tão utilizada para crimes virtuais nesse sentido, mas o uso de voz e imagem para cometimento de crimes deve ficar cada vez mais comuns, infelizmente.
É por isso que a questão das regras seria importante, por exemplo, que o Salgado falou, né, dessas discussões lá no Congresso, que elas acompanhem o que está sendo tratado hoje, como ela é hoje, para se seguir juntos o mesmo caminho e não o Congresso defasado e a inteligência artificial lá na frente, na sua evolução. Né?
É difícil acompanhar, viu, Tatiana? Eu acho muito difícil.
É para que as leis, o que se estabeleça como regra, não seja como é hoje, né? Algumas coisas se pedem aí a renovação, né? Da legislação mais severa, porque tudo mudou ao longo do tempo. E muita coisa não se avançou.
Essa discussão ficou muito mais forte por causa daquele aplicativo que foi mostrado no, no Fantástico, que absurdos eram praticados na rede social e a rede social... A rede social tem um algoritmo para tudo. A gente até acha que existe um algoritmo mental, que a gente está pensando, nunca pesquisou sobre aquilo. Quando a gente abre o nosso celular, tá lá. Parece que estavam lendo a nossa mente, né? E aí, Discord. Discordem. Eram praticadas ali e como é que não tem um algoritmo para barrar aquilo ali? Então, foi isso que provocou essa discussão de ter um controle maior sobre o que é feito, principalmente nas redes sociais.
É, essa questão da evolução das compras que vocês estão falando também é parte da IA, tá? Está sendo aplicado também nas compras online. Nas compras online, a gente daqui a pouquinho vai... Ah, poxa, como é que eu vou ver a Tatiane, Salgado, o Cristian, quais são o perfil, vai ser categorizado daqui a pouquinho. Você só vai comprar aquilo que já está dentro do teu perfil. Uhum. Isso também ajuda a gente na hora de fazer compras. Mas eu acho que a aplicação da IA na saúde foi espetacular. Sim. Espetacular. Durante a pandemia, ela foi usada de maneira incessante e foi muito bom para se a gente ter ali quais são os locais, os países, qual tipo de decisões de serem tomadas na questão dali da pandemia. Foi muito aplicada e foi bem aplicada. Você está vendo que um modelo de IA bem aplicado traz benefício para a sociedade inteira.
É toda uma nação, né?
Sem dúvida.
Cristian Guerreiro, analista de sistemas, obrigada pelas informações. Nosso tempo acabou.
Oh, meu Deus, é
acabou,
rápido.
Isso que era doce. Obrigada, bom dia.
Bom dia.